UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Essa noite ilustrada levando até você a combinação perfeita entre música e informação. E a obra e a carreira de João Guimarães Rosa, um dos maiores escritores brasileiros, está em exposição no projeto Estação Pátio Savassi. Integrantes do grupo Contadores de Histórias Miguelin, vinculados ao Museu Casa Guimarães Rosa, de Cordisburgo, apresentam trechos da autobiografia do autor, especialmente do conto Campo Geral, que narra a infância de Rosa. Miguelin foi fundado em 1996 para enriquecer as visitas ao museu e atualmente é formado por jovens de 13 a 20 anos. Para falar mais para a gente sobre o projeto, eu converso ao vivo com a diretora do grupo Miguelin, Elisa Almeida. Boa noite, Elisa Almeida. É um prazer conversar hoje com você no Noite Ilustrada.
Boa noite, o prazer é meu.
Elisa Almeida, como nasceu o Grupo Miguelin?
Então, a doutora Kalina Guimarães, que é prima primeira do Guimarães Rosa, ela, por volta de 94, 95, ela estava retornando para Cordisburgo, porque ela era de Cordisburgo, né, da mesma cidade do Guimarães, só que ela foi exercer medicina fora. Então, por ocasião da aposentadoria dela, ela retornou a Cordisburgo. E ela tinha um desejo muito grande de realizar alguma coisa naquela cidade, né? Assim, o desejo dela era um pouco assim, de apresentar a obra do Guimarães Rosa para Cordisburgo, que é a obra dele conhecida muito fora, né? Fora do Brasil, mesmo em outras cidades, mesmo no Brasil, mas em Cordisburgo era pouco conhecida. Então, ela começou a fazer algumas coisas. Por exemplo, o Museu Casa Guimarães Rosa, que já existia, estava um pouco julgado às traças, e ela, então, consegue alguns contatos, consegue recurso para reformar o museu. E ela, nesse movimento, ela, uma determinada noite, aí já estava em 1995, ela foi assistir a gente. Eu faço parceria com a Dora Guimarães, no grupo Tudo Era Uma Vez. Nessa época, a gente já estava narrando contos literários. E a gente fez uma apresentação na sala de Juvenal Dias, no Palácio das Artes, de vários autores, entre eles Guimarães Rosa. E a Kalina assistiu. No momento que ela assistiu, e ela viu que era possível narrar Guimarães Rosa, parece que a ficha caiu. E aí ela teve a ideia de fundar o grupo. Nos convidou para dar as primeiras oficinas. Quer dizer, no início ela ainda ficou assim, a coisa foi clareando aos poucos, né? A partir da segunda oficina que ficou claro que deveriam ser adolescentes para fazer essa primeira oficina, para ficarem mais tempo contando histórias no museu. Então, a gente foi para dar essas primeiras oficinas e ela teve a ideia de fundar o grupo dessa maneira, assim, formando esses adolescentes para narrar os trechos aos turistas no museu. Então, esses meninos se tornaram guias do museu Casa Guimarães Rosa e, após a visita normal, né, o cicerone normal, assim, de passar por cada cômodo e falar o que que era, eles encerravam a visita narrando um trecho da obra. Então, essa foi a grande ideia dela, né, assim, de trazer a obra viva ali dentro do museu, através dos próprios conterrâneos, né, do Guimarães Rosa.
Isso é muito importante. Você falando assim pra gente em relação à narração das histórias, eu fiquei bastante curiosa, assim, como que foi a reação dos jovens? Eles ficaram surpresos, porque é uma magia a narração, né? Como é que foi a reação dos jovens em relação às narrações, assim, o primeiro contato deles?
Olha, muito, muito forte, assim, é claro que não, eles não começam a narrar Guimarães Rosa imediatamente. Eles levam 2 anos para entrar no museu narrando para os turistas. Primeiro eles passam por uma oficina para narrar contos de tradição oral, E depois é que eles vão para o treinamento do Guimarães Rosa. Mas, então, é uma transformação que vai acontecendo com eles, assim, aos poucos, né? E o contato com a obra, assim, o contato mais frequente, assim, de poder ler, poder entender, porque só depois que você lê, entende, é que você vai poder buscar a entonação certa e vai poder preparar aquele trecho, né? Então, e no momento que o trecho está pronto, o contato com o turista também é outra experiência muito interessante, né? Então, respondendo sua pergunta, assim, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas aos poucos o contato com a obra e a possibilidade de ir narrando os primeiros trechos para os turistas, isso vai abrindo a cabeça deles. E eles vão amadurecendo essa questão do contato com a literatura, do contato com as pessoas, vão perdendo um pouco a timidez e vão aprendendo cada vez mais, né, a se soltar para falar em público. E tem os eventos também anuais das Semanas Rosianas, né, que acontecem em junho e julho, onde vão muitas pessoas do Brasil inteiro lá para Cordesburgo. Então, são ocasiões também que eles narram para mais pessoas, né?
E pensando nisso, Elisa Almeida, como que é escolhido o repertório das apresentações? Assim, os contos?
Então, eu e a Dora, a gente que faz esse trabalho, né? Quando a Kalina estava junto com os meninos, ela também fazia um pouco isso, mas atualmente, basicamente, somos nós duas. A gente privilegia aqueles trechos que têm mais clareza para serem narrados, né? Porque parte da obra do Guimarães Rosa é bem prolixa, é bem difícil, assim, uhum, para a narração. Mas outra parte é maravilhosa para ser narrada. Inclusive, parece que foi escrita para ser falada em voz alta. Então, no geral, os meninos começam com textos do Campo Geral, que está no livro Manuelzão e Miguelim, né?
Uhum.
E vários desses pequenos trechos eles vão narrar amanhã. Mas eles narram também trechos do Grande Sertão Veredas, eles narram outros textos, outros contos, primeiras histórias. À medida que eles vão pegando fluidez e vão ficando mais maduros, a gente vai entrando com outros textos. Mas sempre são textos que a gente pesquisa primeiro e recorta, né, e faz aquela montagem para ser narrado. Eu digo montagem assim, eles narram como foi escrito. Mas às vezes a gente, quando num trecho maior, a gente às vezes retira algumas partes para... Às vezes algumas partes muito descritivas, né? A gente retira para ficar mais fácil o entendimento, não ficar muito longo. Mas eles narram tal qual foi escrito.
Pensando mesmo no personagem Miguelin, ele é marcado por características como sensibilidade, inteligência e habilidade para entender as coisas e as pessoas também. Como que é, assim, esses valores podem ser transmitidos por meio da narração, Elisa?
Olha, é o tal negócio, né, assim, é literatura, né, e a literatura do Rosa é cheia de poesia, então, eu acho que, de alguma forma, sim, ué, porque, como eu te disse, os meninos, eles não narram os trechos simplesmente decorado, assim, sem entender o que eles estão narrando. Então, todo esse processo de entender o texto, de entrar na poesia do texto, transforma um pouco eles e deixa-os, assim, vamos dizer, mais habilitados de ser veículo dessa literatura, né? De passar isso oralmente. Então, de alguma forma, sim, você passa. Né? Mas eu acho que é uma coisa também... Pelo fato de ter muitas passagens muito poéticas, é uma coisa muito aberta também, assim, né? Que é passível de várias interpretações, né? Mas, no geral, o público se encanta e o museu passou a ser muito mais visitado depois que os meninos estão lá. E a gente está agora na sétima geração, né? Porque quando eles encerram o segundo grau, eles saem do grupo. o grupo mesmo é para a idade da adolescência.
Uhum.
Então, a gente está em constante formação de novas turmas, né?
Não, com certeza. E essa idade é uma idade muito boa, né? São 7 anos que eles ficam, né? Um projeto de 13 aos 20 anos, é isso?
É, não são todos que conseguem ficar esse tempo todo, não. É, mas uma parte deles fica esse tempo.
Certo, agora são 8 horas e 46 minutos. Hoje eu converso com a diretora do grupo Contadores de Histórias Miguelim, Elisa Almeida. Elisa Almeida, tem algum texto do Guimarães Rosa que tem algum significado particularmente especial para você?
Nossa, que pergunta difícil. Ai, ai. Eu narro também vários, né? E acho difícil, assim, escolher, assim. Cada um tem um significado, né? Na verdade, o primeiro encontro do Riobaldo de Adorim, que está no Grande Sertão Veredas, tem um significado especial, sim, pensando melhor. Porque ele foi o primeiro trecho que eu narrei do Guimarães Rosa, e foi justamente o trecho que a Kalina Guimarães ouviu quando ela se inspirou, assim, para formar o grupo Miguelim. Então, acho que esse eu posso dizer que tem um significado especial.
Elisa Almeida, eu estou muito curiosa para saber como que é essa narração. Não tem como você dar uma palhinha para a gente agora, não? Acho que...
Claro.
Pode ser?
Pode. Mas... É, pode ser desse, então, que eu citei? Do
pode.
Encontro?
Sim, ele esse é que é grande. Especial para você. Quanto Hã? Tempo que tem? Pode ser só um trechinho, só para os ouvintes terem noção.
Um trechinho, então tá bom. Então vamos lá, tá no Grande Sertão Veredas. Então é um trecho que fala do primeiro encontro entre o Riobaldo e o Adorim, que se dá à beira do Rio de Janeiro, que é um afluente do Rio São Francisco. Então vamos lá. Eu queria decifrar as coisas que são importantes. E estou contando, não é uma vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria vertente. Eu queria entender do medo e da coragem e da gana que empurra a gente para fazer tantos atos, dar corpo ao suceder. O que induz a gente para más ações estranhas é que a gente está perto do que é nosso por direito e não sabe, não sabe, não sabe. Foi um fato que se deu um dia, o primeiro. Se deu há tanto, faz tanto, imagine. Eu devia estar com uns 14 anos. Sim. Tínhamos vindo para aqui, minha mãe e eu. No porto do Rio de Janeiro nosso, o senhor viu... Lá hoje é o porto do seu Joãozinho negociante. Pois tinha sido que eu acabara de sarar de uma doença. E minha mãe feito uma promessa para eu cumprir quando eu ficasse bom. É mais ou menos isso.
Nossa, é lindo. Eu tô aqui sozinha no estúdio, mas parabéns. Eu espero que os ouvintes que estão cumprindo Noite Ilustrada.
Você vai lá amanhã ouvir
os... Não, eu vou sim, faço questão. Os ouvintes da Rádio FMG Educativa também. Esse é o convite, né, Elisa Almeida? Sim. E como é que vai ser a apresentação pra gente? Conta pra gente
então,
como que
vai ser. Então, a apresentação, vão participar 6 narradores, né, 6 miguelinhos. E eles vão iniciar com uma autobiografia infantil do Guimarães Rosa, que foi especialmente montada assim, para eles narrarem, que é uma coletânea assim, de trechos de correspondências, trechos do discurso de posse e de entrevista do Guimarães Rosa. Então, essa pessoa, essa especialista em Guimarães Rosa, montou essa autobiografia que eles vão narrar lá. Depois, eles vão narrar vários trechinhos do Campo Geral, que é esse conto que a gente citou, que está no livro Manuelzão e Miguelim, né? Que narra a história do Miguelim. E para encerrar, a gente vai ter um conto, que é o Fita Verde no Cabelo, que é conhecido também, que é a versão do Guimarães Rosa para o Chapeuzinho Vermelho, e que está no livro Ave Palavra, que é muito bonito também. Então, o repertório vai ser esse.
Tá certo.
19h30.
Eu vou reafirmar mais uma vez aqui. Elisa Almeida, muito obrigada pela entrevista. Foi muito especial nossa conversa de hoje, tá certo?
De nada.
Uma ótima apresentação para você.
Obrigada.
Tchau.
Abraço para todos aí.
Outro, tchau.
Tchau.
Você conversou com a diretora do projeto Contadores de Histórias, Miguelim, Elisa Almeida. Para quem quiser conferir a apresentação do grupo, é nesta quinta-feira, amanhã, às 19h30. E vai ser muito interessante, você ouviu, né? Um trechinho da narração que ela fez para a gente. A apresentação vai acontecer no Anfiteatro do Pátio Savassi. O endereço é Avenida do Contorno, 6061, Savassi. Outras informações sobre os contadores de histórias Miguelin, acesse www.cultura.mg.gov.br/museus. www.cultura.mg.gov.br/museus.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.